comando. Esta semana vamos fazer história. Ou melhor, a minha convidada é que vai fazer história. Aliás, ela está habituadíssima a escrever as histórias dos outros, mas desta vez o desafio foi diferente. Contar-me a sua. Chama-se Helena Amaral e é o nome que assinou recentemente as adaptações portuguesas de algumas novelas. São elas Quer o Destino e a novela atual da TVI, Quero é Viver. A primeira foi nomeada para Emmy Internacional. A segunda é uma das mais vistas no nosso país atualmente. Bem, como é que surgiu a paixão pela escrita? Como é que a sua vida influenciou a forma como conta histórias hoje em dia? O que é, afinal, adaptar uma telenovela? Que papel têm os atores no rumo das personagens? Por exemplo, qual é o do José Dornis na análise e aprovação dos textos? E como é que se acaba uma novela em tempos de pandemia, como foi o caso de Quero o Destino? Por último, que liberdade há para falar de feminismo e homossexualidade nas novelas em Portugal? Bem, eu disse que era por último, mas ainda tenho outra pergunta. Estará o formato de telenovela esgotado em Portugal? Bem, eu não vou parar, não é? São muitas perguntas e bastantes respostas para descobrir agora nesta conversa surpreendente que tive com a autora e que agora tenho todo o prazer de partilhar convosco. Ouvidos atentos, que a Helena Amaral está aqui no Deus no Comando. Olá, Helena, boa tarde.
Olá, viva, André, viva.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, consigo. Também?
Está tudo ótimo, muito obrigado. Olha, obrigado por ter aceito o convite
para conversar. Não, obrigada eu pelo convite.
Vamos conversar. E eu confesso, Helena, que tenho aqui algumas curiosidades em relação a este universo da escrita para novelas. Eu que sou alguém que segue novelas e que segue televisão muito atentamente, mas também perguntei a algumas pessoas que eu sei que também seguem novelas atentamente e há aqui muitas curiosidades que nós temos. Mas antes disso, antes de irmos às novelas propriamente dito, eu se calhar queria começar esta nossa conversa com as boas histórias, pelo início, e portanto recuar aqui um bocadinho no tempo. E a minha primeira pergunta para a Helena é: quem é que era a Helena quando era criança? Quero conhecê-la um bocadinho. Quem era a Helena criança? Há muitas anos. Quem é que era?
Há muito tempo, não é? Fui uma criança super, tive uma infância normalíssima, super feliz. Sou a mais nova de três filhas. Os meus pais viveram, eu acho que isso é uma história daquelas que já não, sei lá, que já não existe. Conheceram-se no liceu. Pai com 10 anos e depois começaram a namorar com 14 e depois casaram-se aos 24 e cumpriram aquela coisa mesmo de juntos até que a morte os separasse, mas em bom, quer dizer, numa versão boa, e acho que isso nos deixa, ou a mim, deixou-me algumas marcas boas no sentido de, bom, se calhar isto é possível, é complexo, mas é possível, não é? Portanto, se calhar sou um bocado romântica também por causa disso. E em criança, pronto, era um bocado mimada, sou a mais nova, não só das irmãs como dos primos, sou a mais nova de nove primos, e crescemos muito juntos, porque a minha mãe eram quatro irmãs, e uma das irmãs teve uma leucemia, que depois acabou por morrer, e vivia numa casa grande, numa moradia. E nós juntávamos sempre lá todos ao fim de semana para, pronto, para as manas estarem juntas. E, portanto, eu, apesar de ser bastante mais nova do que os meus primos, crescemos todos juntos e íamos todos os anos a Baralta, onde a minha avó já não vivia o tempo todo, mas vivia uma grande parte do ano. Portanto, tínhamos umas férias de campo. E também na praia, também estávamos juntos. Portanto, no fundo, tive uma. Cresci em bando, digamos, e numa família, por acaso, bastante unida. Portanto, foi uma coisa normalíssima. Acho que talvez a única singularidade em relação aos mais novos do que eu, não é? É que nasci antes da ainda existia ditadura, não é? Portanto, fui à escola primária, fiz o meu ensino todo em escolas oficiais, exceto os anos da infantil, não sei o quê, que andei no Jardim Escola João de Deus, mas, portanto, fiz ali até ao ciclo, até ao segundo ano do ciclo que é agora o 4-5-6, que é o sexto ano. Em ditadura, não é? Portanto, com as meninas a aprenderem lavouras, Fazíamos sempre uns fatinhos para os nenos pobres, sei lá, nesse contexto. E vivi o 25 de Abril, portanto, tinha 11 anos quando foi o 25 de Abril. E isso penso que tenha marcado toda a gente, não é? De uma maneira ou de outra. Mas a mim, no fundo, o que é que me fez? Fez-me que crescer com uma noção de, não é? Porque 11 anos, 12, são anos tramados,
Adolescência,
não
né?
é? Da
É a
adolescência.
adolescência.
Mas, portanto, no fundo, cresci, embora até ali tivesse. E tive uma educação católica, fechada, tradicional, mas aqueles anos do pós-25 de Abril trouxeram um grande movimento às vidas de quase toda a gente e à minha também. Portanto, foram anos muito importantes. É difícil explicar isto a quem não viveu
Pois, sim.
estas, mas foram anos muito fortes, digamos, na minha formação. Não tanto académica, porque era uma rebaldaria, mas na formação como pessoa, no treino para o pensamento, não éramos muito miúdos e pensávamos coisas incríveis, difíceis,
Sim, era
provavelmente
obrigado a
mal,
pensar, sim.
mas não importa. Mas éramos convocados para um tipo de reflexão sobre a vida, sobre as condições de vida, pronto, que eu acho que para mim foram muito importantes.
Sim. Galera, não sei se antes ou depois desse período, do período do 25 de Abril, mas é habitual perguntarem às crianças o que é que querem ser quando forem grandes. Também lhe perguntavam assim?
Claro, claro, então, e eu curiosamente sempre disse a mesma coisa, queria ser professora do ensino secundário, que foi a única coisa que eu nunca fiz, acho eu, que já fiz tantas coisas e isso foi o que eu não fiz. Queria ser professora, contra um bocado da vontade da minha mãe, que era professora era professora de surdos, portanto, o ensino básico, um professora de
Sim.
surdos, mas eu a noção do contacto, dar aulas sempre foi uma coisa que me fascinou. E pronto, e pensei que era isso que eu ia fazer, mas depois dei aulas na faculdade 10 anos,
Sim.
depois já dei aulas ocasionalmente, continuo a gostar imenso de dar aulas, mas no secundário realmente nunca dei.
Sim. Mas era pelo contacto com os alunos, com os outros, ou era por este gosto de ensinar alguma coisa? Ter alguma coisa para ensinar?
Nem sei muito bem. Não sei. Eu ia com a minha. Talvez isto tenha o seu peso, não é? Não sei, não sei. Mas talvez tenha. Portanto, a minha mãe dava aulas no Instituto Jacó Rodrigues Pereira da Casa Pia, que era onde é agora o Museu do Azulejo, em Lisboa. Portanto, é um
Sim.
edifício antigo, Madre de Deus, uma coisa. E à época o despiste da surdez era tardia, era quase tudo tardio, vá, pronto, e o despiste da surdez também. Portanto, os miúdos que estavam, imaginemos, na segunda classe, como eu, portanto, no segundo ano, eu tinha 7 anos e eles tinham 15 ou 16, porque o despiste, não é? O despiste de saber, olha, este menino é surdo ou não é surdo, era tudo muito tardio e havia muitas. E havia muitos meninos que eram surdos, também fruto, por exemplo, de consanguinidade,
Sim.
porque vivia-se muito mal e em condições terríveis, não é? De pobreza, não só pobreza financeira, económica, como de pobreza social. Portanto, as pessoas viviam muito isoladas nas aldeias, nas comunidades, portanto, havia muitos casos. E de filhos, filhos e netos ao mesmo tempo, bom, tudo coisas assim um bocado horríveis. E eu ia muito, a minha mãe dava aulas da parte da tarde, e eu houve uma classe em especial que acompanhei, que ia com ela. Tinha uma daquelas secretárias à antiga, e ao lado tinha uma, sei, uma coisa que se puxava, não é? Uma extensão da secretária, e eu ia com ela, adorava, porque. Os surdos, não quer dizer que sejam todos, mas Não é? Se não ouvem, é normal, isso é um dado científico. As pessoas, se há um sentido que funciona pior,
Procuram os outros.
procuram outras coisas. E uma das aptidões que os surdos tinham, ou aqueles em particular, desenhavam super bem, desenhavam maravilhosamente. E faziam bonecas de papel, que era uma coisa que se usava muito à época. E eles desenhavam umas bonecas fantásticas. E eu adorava aquela coisa de ir, não sei se foi isso. Talvez tenha sido, não
Sim,
sei.
provavelmente. E este gosto pela escrita vem de onde, então? Quando é que nasce esta paixão por escrever?
Isso acho que. Isso acho que é uma coisa. Eu sempre quis escrever. Eu sempre só quis escrever, curiosamente. E acho que tem a ver com a paixão pela leitura. Nunca foi propriamente a paixão. Quer dizer, depois acabou por dar nisso, não é?
Sim.
Mas foi a paixão pelas histórias, primeiro sem saber ler, mas paixão pelas histórias, e depois a paixão pela leitura foi. Aprendi em casa, não é? Aprendi em casa essa coisa. O meu pai era engenheiro civil, mas era um leitor feroz. Era, depois a determinada altura, já com algum dinheiro, não sei o quê, mas ainda a viver em casa. Por exemplo, se eu comprasse um livro novo, dormia no quarto com uma das minhas irmãs, mas se o livro era novo e ainda não tínhamos lido, quando meu pai se vinha deitar, passava lá no quarto, nós punhamos o livro debaixo dos lençóis ou assim, porque senão ele ia-nos roubar o livro de certeza para ler ele primeiro. Portanto, tínhamos este. Fomos incentivadas todas nesse sentido. Acho que foi daí.
E quando é que surge esta oportunidade? Agora falando aqui, desviando-nos aqui um bocadinho para o universo da televisão, que é o objetivo do podcast. Quando é que surge então a oportunidade para começar a escrever para a televisão? Como é que surge esta oportunidade?
Como quase todas as coisas boas da vida, são oportunidades, são coisas surpreendentes que nos acontecem. Então, eu estive 10 anos como assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a dar aulas de literatura e de história das ideias e tal. E depois fui convidada para ir para os Estados Unidos, para Santa Bárbara, dar aulas, mas para me doutorar lá. Pronto. E o professor com quem eu trabalhava cá à época, para isso teriam que me dar, agora não lembro como é que ele se chamava, um ano sabático. O professor com quem eu trabalhava não ficou assim especialmente satisfeito com a ideia de que eu ia e, no fundo, deixaria de ser doutoranda dele, não é? E era um homem, já morreu, mas pronto, era um homem um bocadinho difícil. E, portanto, não me deixou ir. Não me deixou ir e eu resolvi que me ia embora da faculdade, estava farta. Quando se é novo, uma pessoa farta-se muitas coisas, não é? E estava realmente farta, eu gostava imenso das aulas e não sei o quê, mas estava farta daquele ambiente académico um bocadinho intenso, pronto. E depois punha para pensar se tudo me correr bem daqui a 30 anos, ainda estou a fazer o mesmo caminho. Começou-me a dar um bocado de falta de ar. E depois fui trabalhar, depois a determinada altura. Vi um anúncio, a concorri sempre nesta ideia. Eu fiquei nesta ideia. Eu aqui não fico. Ah, não vou? Ok, então eu não vou para os Estados Unidos, mas eu aqui não fico. É a primeira oportunidade, vou-me embora. E tive a trabalhar 5 anos na Fundação Oriente, a fazer gestão cultural, edição de livros. Foi giro também. Mas depois, ao fim de 5 anos, tive um desencontro. Bom, tive que me vir embora. Vamos pôr a coisa assim.
Tá bem.
Também vamos pôr a coisa assim.
Sim.
E saí sem saber o que é que ia fazer. E então falei com um grande amigo meu, que já é meu amigo desde a adolescência e continua, que trabalhava. E trabalha nos audiovisuais e nas televisões, que se chama Pedro Curto, e disse-lhe: Olha, Pedro, vem-me embora, não sei o que é que vou fazer, mas eu gostava era de escrever. E ele disse: Ah, está bem, não sei o quê, olha, não sei, vou ver. E passado poucos dias, telefonou-me um senhor também já morreu. Isso é horrível. Uma pessoa chega a esta idade, já morreu
Começam a
tanta
dizer coisas.
gente. É horrível, é horrível.
Não, é bom sinal, Helena. É sinal que estamos cá, não é?
Sim,
Eu lá senti.
mas é pesado essa parte. Pronto, telefonou-me um senhor a dizer que estavam a fazer um concurso, interno ali, para a adaptação do Keeping Up Appearances da BBC, e quem adaptasse melhor um episódio ficaria a trabalhar com eles na D&D. E eu, pronto, sem ter noção nenhuma de como os autores são explorados em televisão, disse: ah, não vou adaptar um primeiro episódio inteiro, é meio, e a mim ninguém me rouba. Quantas vezes vinha a ser roubada depois, mas pronto, naquela altura vinha com outros hábitos, vinha com outros hábitos. Mas aquilo correu-me bem, o meio episódio, correu-me bem. E fiquei a fazer o cuidado com as aparências, a adaptação de cuidado com as aparências, e depois estive, no fundo, a trabalhar num sítio só, acho que foram só esses 2 anos, tive pai 2 anos, sim, 2 anos e tal, ali na D&D. E depois nunca mais trabalhei, não, nunca mais fui funcionária de ninguém. Sou um bocadinho uma vendida, vá, pronto.
Já
Quem
vendeu o
me
seu trabalho?
contrata é que me leva.
Exatamente. Eu li alguns que eu tive, obviamente, a pesquisar aqui algumas coisas sobre a Helena e a ler algumas entrevistas. Já não sei onde, mas eu li uma entrevista em que a Helena dizia que, se pudesse, estava sempre a reformular aquilo que escrevia. É assim tão crítica em relação ao seu trabalho?
Sou.
Muito crítica.
É doentio. É doentio. É uma taradice. É uma taradice. Mas sim. Porquê? Porque eu acho que é uma coisa pública, não é? O que fazemos é, ou o que eu faço é uma coisa pública. Pronto, eu sou vaidosa, como quase todos os autores e os atores, e acho que toda a gente tem o
O
brilho.
universo da arte no geral também, né? Em específico,
Pronto.
sim.
E eu tenho vaidade nessa coisa, tenho muita vaidade nessa coisa aí dos diálogos e de. E, portanto, no sentido de, não é em desprimor com ninguém, é de eu ficar contente, não é? Claro, e ver o meu trabalho reconhecido, mas eu ficar contente, eu sou capaz de estar, ainda sou capaz de estar uma noite sem dormir para rever um episódio. Bem, isso eu revejo sempre, à vírgula, não há cá. Não interessa que isso não se veja, eu tenho que estar satisfeita. Portanto, sou muito. E sempre que pego no tempo, por exemplo, eu para rever o episódio, eu tenho que rever o episódio seguido. Porque se eu não rever o episódio seguido, eu, quando vou rever outra vez, eu nunca parto do sítio em que fiquei, eu retomo do princípio. E o que é que vai acontecer? Vou emendar coisas de outra vez. Portanto, sim, é um trabalho muito obsessivo. Talvez seja vaidade, vá, eu. Mas talvez também tenha um bocadinho de, pronto, de querer servir o melhor possível, porque é um trabalho que passa por muitos crivos, não é? Eu faço um episódio de uma novela, é aprovado, ou vai à aprovação, não é? Os anos todos, a pessoa com quem mais trabalhei, que mais adorei trabalhar e que adoro trabalhar, é com o José Eduardo Muniz, que também relê à vírgula. E isso é maravilhoso. Pronto, por mais que às vezes eu possa não estar de acordo, mas é uma pessoa ter noção de que tem ali um interlocutor que sabe do que estamos a falar. Não é muito fácil, porque as pessoas não leem.
Pois.
Portanto, isso com ele não há perigo e eu gosto bastante. Portanto, tenho aquele primeiro embate. E já outras coisas que fiz também para outras produtoras, tinha outras pessoas que também liam. Portanto, isso é uma coisa boa, não é? Mas é um primeiro olhar. É a pessoa que diz: sim, senhora, está aprovado, não está aprovado. Depois vai para a produção e vai para o realizador, para o coordenador, que diz: olha, está muito bem, mas isto aqui não joga, achas que podemos mudar ou que isto não me dá jeito? Como é que podemos? Portanto, há um segundo olhar. Sobre isso. E depois há o dos próprios atores, que se não estiverem contentes, queixam-se muito, são pessoas de se queixar muito. Portanto, eu tenho que, ao entregar um episódio, eu tenho que ter, é uma espécie de seguro de que não vou ser, posso estar com a cabeça livre noutras coisas, que não vou ser muito
Sim.
atacada, mas não é no sentido violento do termo, mas é que não vou ser muito interpelada. Porque isso também me liberta para fazer para a frente.
Pois, claro, estamos aqui a falar, está, de um texto que passa por várias mãos, por vários olhos, portanto, por várias interpretações. Já aconteceu alguma vez escrever uma cena, por exemplo, uma novela, escrever uma cena e depois, quando a vê em televisão, pensar, não era isto que eu tinha pensado, não era neste sentido? Ou nunca aconteceu?
Acontece, acho que acontece a toda a gente, quer dizer,
Sim.
uma novela são 10 mil cenas. É normal, não é? Mas isso decorre, mas eu estou sempre disponível. Eu odeio quando isso acontece. Bah, já aconteceu, mas eu odeio, fico muito mal
Acredito que
disposta.
sim.
Fico muito mal disposta mesmo. Mas no fundo acho que isso tem a ver com. O ritmo é muito intenso, mas já me aconteceu imensas vezes perguntarem-me, tirarem-me dúvida, a direção de atores, dizer tu queres isto ou queres aquilo? O que é que tu. Pronto. Embora eu acho que quando me perguntam é porque eu não fiz bem. Não é? Porque o bom texto é aquele que resiste, tem que resistir. Portanto, o que
Certo.
acontece quando me perguntam, normalmente eu refaço essa cena. Pronto, eu vou a este ponto de.
Já percebi o critério, sim.
Não é? Eu trabalhei vários anos com dois amigos, debaixo da designação de Cartas de Amor, e tínhamos um princípio básico. No fundo, trabalhávamos os três em. Éramos autores, os três, não é? E, portanto, tínhamos um princípio. Era, eu fazia uma coisa, depois o Fernando Heitor fazia outra, o Isabel Frustra fazia outra, e assim. Quando estávamos a reler. E um perguntava alguma coisa sobre uma palavra, sobre uma frase, isso saía. Não havia discussão sobre isso. O que fosse posto em causa saía. Porquê? Porque não estava bem feito. É um princípio como o outro, não é?
Sim.
Não
É
quer
um
dizer
bocadinho.
que estivesse, mas.
Sim. É um bocadinho, estava-me a falar aí da questão dos atores se queixarem, que acredito que aconteça, alguma vez. Há esta liberdade para um ator chegar à sua beira e dizer: Helena, não estou muito contente com a minha personagem, não estou contente com este caminho, ou não há assim essa interferência a esse ponto.
Não, podem dizer o que quiserem, mas não há essa liberdade por uma razão
É
muito
isso.
simples. Não, podem dizer o que quiserem, porque as pessoas são livres, mas não tenho, devo dizer também com bastante honestidade, não tenho razão de queixa. Não tenho razão de queixa mesmo. Já aconteceu as pessoas dizerem, olha, vê lá, já não estimulo o contacto direto, sou amiga de alguns atores. Mas não, a trabalhar não estimulo esse contacto direto, pelo contrário, não pratico mesmo. Posso continuar a dar-me com essas pessoas, como continuo sempre, mas o registro de trabalho é, os atores não me dizem coisas diretamente. Tem alguma coisa, uma questão a pôr, etc. Falam com a coordenação. Eu não estou lá, portanto, é com a coordenação. E a coordenação foi o meu problema a mim, porque senão eu estava tramada, não é? Qualquer autor. Uma pessoa tem que manter uma certa distância, não é no sentido de que os atores não sabem o que estão a dizer, não é nada disso, mas é. Cada ator vê o seu papel, não é? E um autor tem que ver a economia das várias personagens todas tem que ter uma visão geral do
Sim.
problema. Portanto, percebo perfeitamente. Há uns que não gostam de fazer uma coisa, outros que não gostam de fazer outra. Não dou muita conversa a isso. E, sobretudo, porque gosto de saber a opinião de algumas pessoas, não todas também, mas gosto de saber e até pergunto. Mas não é para. E não tenho essa. Não tenho essa razão de queixa. Sei que existe, mas não tenho. Portanto,
Sim.
não. Mas eu não estou ali para servir nenhum ator em particular. Eu
Claro.
estou ali para construir uma história que sirva a todos. É claro, quando vai servir a todos, há uns que inevitavelmente estão mais beneficiados por razões várias, ou porque não é porque se gosta mais de um ou do outro. Porque o sonho de qualquer autor, desde que esteja bom da cabeça, é que todas as personagens sejam maravilhosas.
Mas não deve ser fácil, são muitos filhos para cuidar ao mesmo tempo, não é? No fundo.
Detesto elencos grandes. Detesto.
Por causa
Porquê? Por
disso?
isso. Eu prefiro ter um elenco fixo mais pequeno, que a produção fique com dinheiro para eu contratar, para podermos contratar atores que vêm e fazem 20, 30, 40 episódios. Porquê? Porque isso me permite manter-me leal para com aquele núcleo e fazer por eles aquilo que estou a fazer por eles, estou a fazer por mim, não é? Estou a fazer pela história. Aquelas pessoas nunca vão sentir, ah, estou aqui, não estou cá a fazer nada. Não, os outros que vierem podem às vezes sentir isso, mas os que têm não podem, porque isso não é bom para a história. E não tem nada a ver com as minhas preferências pessoais. De gosto deste, não gosto daquele. Não, eu quero que as personagens funcionem e vou fazer tudo para que funcionem.
E a Helena já tem, quando começa a escrever uma personagem em geral, já vê a longo prazo e pensa, eu quero que aquela personagem chegue a X sítio, ou a própria Helena vai descobrindo à medida que vai escrevendo qual é o caminho que a personagem vai tomar. Ou isto varia de personagem para personagem, de projeto para projeto?
Varia, varia, varia. Posso dar um exemplo, mas não, isso implica dizer o que é o final. Bom, também já vem nas revistas, mas há um par desta novela, não é? O Santiago e a Olga, a Sara Barradas e o Pedro Ossi. Eu, no caso deles, eu soube desde o primeiro dia qual era o final deles. As voltas que a coisa dá até lá chegar, isso não fazia a mais pequena ideia.
Isso vai descobrindo.
Mas há outras personagens que não. A personagem do, por exemplo, a personagem do Diogo Infante. Procurei, fui procurando. E depois, de repente, a personagem disse-me o que é que era o caminho. Isso é curioso, não é? Porque as personagens muitas vezes, ou já me aconteceu também, querer que a personagem vá num determinado sentido, mas o percurso anterior da personagem, não me deixa. Claro que não é personagem, é o que eu construí como percurso anterior, mas não é possível, não é?
Sim, não permito fazer isso. Eu já vou querer aqui abordar um bocadinho pelo menos estes dois últimos projetos, Quero Viver e Quero Destino. Mas antes, queria só aqui lançar uma pergunta que pode ser polémica ou não, mas eu estou muito atento, eu gosto mesmo muito de televisão, então estou muito atento àquilo que as pessoas vão escrevendo, vão dizendo. E agora as audiências nem sempre comprovem isto, porque continua a ser um dos produtos mais vistos em Portugal, são as novelas. Há muita gente que se queixa e que diz que o produto de novela está acabado, que já é mais do mesmo. Pronto, a roda está inventada, portanto não há muito mais a inventar agora neste género de telenovelas. Concorda com isto? Não concorda? Há muito mais para se escrever e para se contar. De histórias de novela ou não?
Quando eu acho que não, acho que os géneros não se esgotam. Os géneros são o que são e não se esgotam. Numas alturas têm mais popularidade do que noutras, mas os géneros, não é? Os géneros literários ou os géneros, neste caso, televisivos, não é? Não se esgotam. Eu já trabalhei em televisão há tempo suficiente para. Já se usou muito. Talks. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na televisão não se usava os concursos, não se usava. Depois houve uma altura que tudo eram concursos, os concursos eram sempre concursos. Depois já deixaram de se usar outra vez. Bom, é como uma moda também, não é? E no caso das novelas, eu acho uma coisa em particular. No fundo, uma novela, o que é que é? O que é importante nas novelas? O que é importante? São as histórias. As histórias nas novelas, nas séries, nos filmes, nos livros, as histórias propriamente ditas estão contadas desde a antiguidade grega, não é? Porque se as pessoas têm mania, isto é novo, não há cá novidade. Quem estudou literatura, não é? Que é o meu caso, que foi o que eu estudei, sabe que é assim, depois dos gregos escreverem, a roda aí ficou inventada. O que é que nós fazemos depois? Atualizamos as histórias em função das novas realidades que vamos vivendo. Mas as histórias são histórias de amor, histórias de vingança, histórias de amizade, é isto, não é? A guerra, são sempre histórias sobre aquilo que nos enaltece enquanto seres humanos ou aquilo que nos diminui enquanto seres humanos, não é? Conforme depois os géneros. Portanto, essa ideia de que está tudo esgotado não me parece. Vou dar um exemplo máximo, não é? Que as pessoas riem-se sempre muito e o Pôr do Sol ria-se muito também com isso, que é o problema das gêmeas. Bom, é uma coisa que se nós pensarmos que Roma foi fundada por Rómulo e Remo, o que já se passou de lá para cá já se passou muita coisa. Mas a verdade é que, do ponto de vista narrativo, há tantas possibilidades. Depois, será novo ou não, conforme a atualização que for feita. E acho que um outro exemplo para as pessoas terem. Eu sou uma grande fã de fado, adoro.
Sim.
Não de todos, lá está, mas. Não é? E quando
Do
comecei a
resto.
ouvir o Camané, eu ouvia dizer, falar sempre dos fados tradicionais, e comecei a estudar. E, na verdade, não é? Quase todos os fadistas cantam o menor, como eles dizem, o fado, que é o fado menor, ou não sei o quê, quase todos já cantaram. Mas na verdade são sempre diferentes. Porquê? Porque, ou porque a letra é diferente e isso já faz com que o fado seja diferente, porque no fado, não é? A maneira como se canta implica uma interpretação do texto diferente, portanto, se é interpretado de uma maneira diferente, já será diferente. E portanto, se nem os fados, que são composições tão pequenas, se esgotam, não há de ser nas
Sim,
novelas.
não há de ser esse género. Sim. Eu tenho aqui também uma curiosidade e uma dúvida, e vou precisar muito da ajuda da Helena para esclarecer isto. Nomeadamente, sobre Quero é Viver e Quero Destino, os dois últimos projetos que a Helena assinou, são ambos adaptações. Mas isto de adaptação não significa traduzir uma novela, pois não? O que é
Não,
que é? Porque explica-se tanta coisa sobre.
eu sei que as pessoas têm essa dificuldade.
O que é adaptar uma novela, então?
Eu posso explicar muito rapidamente, porque é até uma coisa fácil de explicar. Mas se eu lhes disser assim, o que é que uma adaptação, na verdade, o que é que uma adaptação traz consigo? Traz que eu tenha um ponto de partida já definido. A determinada altura, não sei quem perguntou ao coordenador deste projeto do Quero é Viver. Disse assim: ah, não sei, vocês estão a fazer uma coisa adaptada, portanto, isso para ti, como coordenador, deve ser fácil, que já sabes o que vai passar-se. E ele disse assim: bom, depende com quem é que tu trabalhas, porque esta mulher dá-me a volta à cabeça, porque ela, no fundo, está a seguir dois plotes da novela e o resto deitou tudo fora e está a fazer tudo de novo. É mais ou menos inevitável, não é para deitar fora, mas é. Por exemplo, neste caso em particular, a novela original, a personagem, a protagonista, não é? A personagem da São José Lapa, no episódio 9, declarava que tinha Alzheimer. Pronto. E eu, quando peguei na história, ao episódio 9, eu, quando peguei na história, pensei assim: isto é muito bom para fazer uma história feminista sobre o não há limite. Nem data, nem nada para as pessoas poderem ser livres para fazerem o que quiserem. Bom, então eu vou tratar a saída dela. Tudo isso é motivado porque ela quer ser livre. Ponto. Mas a outra parte também era boa demais para. Enfim, a ideia de que ela, quando finalmente atinge a liberdade física e fica numa prisão. Não é? Porque estas ironias também acontecem na vida, que é uma pessoa que batalha muito para chegar a um determinado sítio e quando chega a esse sítio, afinal conseguiu, mas alguma coisa perdeu pelo caminho, que também é importante. Então, eu resolvi fazer assim. Ora, se a história era centrada nessa ideia da doença de início, e se eu deitei fora tudo, porque não queria fazer isso antes do episódio Cento e Muitos. Já é diferente. Como é que se adapta? Adapta-se eu, pois cada um fará da sua maneira, não é? Mas eu vejo o original e depois raramente até vou ao texto. Também tenho texto, mas raramente vou ao texto. Porque no fundo eu construo uma história que é sobre aquele tema. E as personagens é a base, não é? Portanto, eu preencho os seus cartões de identidade, não é? Os seus cartões de cidadão, digamos assim, a sua identidade, em função da realidade que eu vou retratar. Porque o formato pode vir da China, da Turquia, seja de onde for. Mas eu tenho que fazer com que as pessoas sintam que é uma história portuguesa. No caso do Quero o Destino, pronto, foi um caso muito. Eu sabia que no fundo, que a localização da história devia ser aqui perto de Lisboa, porque isso dava mais possibilidades do ponto de vista do uso de exteriores, porque se fosse mais perto também era mais barato, portanto poderia fazer
Certo.
mais, não é? Porque isto é assim. E andei à procura. Já procura no mapa primeiro e depois dediquei-me a fazer passeios. Pronto, e um dia fui, lembrei-me que aqui assim toda a zona da Lusíria, que era uma zona boa, era uma zona que eu conhecia do ponto de vista literário, porque sou uma grande fã do Alves Redol, e fui nessa busca até chegar a uma terra de avieiros, pronto, de Escarupim, que foi uma aldeia que foi mandada construir já no século XIX para albergar as pessoas que vinham de Vieira de Leiria, que vinham passar o inverno ali ao Tejo, para a pesca, e construir essa história com base numa realidade portuguesa e numa realidade literária portuguesa. Isso tem que transformar as coisas, não é? Porque eu não sou a mesma pessoa se nasci em Portugal ou se
Exato.
nasci no Chile. Sou outra pessoa, posso ter o mesmo nome, posso ter a mesma data de nascimento, mas vou ser outra pessoa, não é? Nesse caso, por exemplo, toda a vivência da religiosidade, a vivência da moral, até da moral sexual, como é o caso aqui no Querer Viver, tudo isso é diferente conforme o contexto em que nos apresentamos. Portanto, adaptar é tornar nosso, é tornar do país onde estamos, da realidade social e cultural em que nos inserimos, e portanto é fazer de novo. Traduzir também é fazer de novo, mas é diferente, não é? Estamos a
Sim.
traduzir. Eu não estou a traduzir.
Está a criar com base num ponto de partida comum, é isso, no
Sim,
fundo.
e por exemplo,
Com alterações aqui.
as pessoas
O
perceberam
portuguesano.
bem no caso do Conta-me, não é? Eu fiz o
Sim.
Conta-me, os primeiros 80 episódios, não sei o quê. O original espanhol, tinha tinha um aspecto que não tratava, mas que era fundamental na história de Portugal. Embora a Espanha tenha perdido a sua colónia, que ainda tinha em África nos anos 60, que foi a Guiné Equatorial, mas não teve guerra. Portugal vivia em guerra. Ora, como é que eu posso tratar como é que eu posso construir uma história ignorando que há guerra? Eu lembro que o original espanhol, a determinada altura, havia uns episódios em que o Tony, não me lembro agora o nome dele, pronto, o filho mais velho,
Sim.
ia até à tropa, mas oferecia-se para ir à tropa. Quer dizer, se eu apresentasse isto aqui em Portugal, matavam-me por estupidez, não é? Porque isso não ia acontecer, não é? E,
Claro.
portanto, toda a dinâmica social em Portugal estava marcada pela guerra. Se eu não faço isso, então não estou a adaptar. Então mais vale trazer o produto original e pôr-lhe legendas. Pronto, adaptar é isso.
Adaptar a isso, sim.
É
É
fazer de
assim,
novo.
assim fica esclarecido, porque há muitos comentários aqui a dizer que é muito mais fácil que adaptar e traduzir e
É
comentam, comparam em
experimentarem.
relação
É
ao estrangeiro.
experimentarem a ver.
Acredito que sim. Isto, lá está. Há períodos da história complicados. Há um que quer destino atravessou, portanto, ele ainda também atravessou, que é o tempo da pandemia. Estava a escrever em tempo de pandemia. O que é que foi mais desafiante nisto? Houve aqui muitas alterações, foi preciso tirar muita coisa ao lixo, foi preciso reescrever coisas, mudar o rumo da história ou não?
Não, não, isso não. Eu estava praticamente a acabar.
Ok.
Não estava a acabar, mas estava perto do final. Mas foi muito difícil. Atrasei-me imenso. Porquê? Porque no dia que fecharam, enquanto não fecharam, eu estive na boa a fazer os meus
Sim.
episódios e aqui vai disto. Quer dizer, os autores também são seres humanos, não é? Apesar de trabalharmos como os condenados, e os primeiros 15 dias em que ficámos em casa, o meu dia a dia propriamente não foi muito diferente, porque eu, quando estou a escrever, estou em casa. Podem-se passar semanas que eu não vá à rua e não me faz falta nenhuma, porque não tenho espaço mental para ir. Portanto, do ponto de vista de, não fui aqui, não fui ali, não me fez diferença nenhuma. Mas do ponto de vista emocional, transtornou-me completamente. Portanto, não fui capaz de continuar a escrever sem saber quando é que se voltava, se voltava. Não é com que ânimo é que eu me sentava aqui à frente do computador. Olha, vou fazendo os episódios para estarem prontinhos quando voltarem. Não.
Pois.
E depois, quando se começou a falar, então, sim, senhora, mas não, nunca quis fazer a história situar-se na pandemia. São opções narrativas, mas
Sim.
não quis mesmo, nunca quis. E não quero. Das histórias que conto, porquê? Porque procuro universalidade nas histórias. De outro dia estava a falar com duas das pessoas com quem tenho trabalhado, com a Catarina Peixoto e com a Marta Coelho. Estávamos a falar de uma história, de uma ideia que tínhamos, e ela estava a dizer: ah, bem, isto podia ser na pandemia. Eu disse: olha, então vou escrever com outra, porque comigo não vão, porquê? Porque se eu procuro, uma coisa é se eu quiser fazer uma história sobre a pandemia, tudo bem.
Ok.
Mas já é uma coisa triste, e eu sou uma pessoa bastante alegre.
Sim. E é
Não, não
muito
me
recente
apetece fazer
ainda, não é?
triste.
Estamos a falar sobre isso.
Sim, não consigo ainda rir-me com
Sim.
isso. Há muitas mortes. Há
Sim.
muitas mortes. Eu acho que a minha geração, né, como já tínhamos uma certa idade, teve tudo medo, fechámos-nos todos em casa e os novos que apanhem, que está bem para eles. Mas agora, deste último ano para cá, que as pessoas começaram a estar mais à vontade e já tínhamos 3 doses da vacina e não sei o quê, o que eu conheço, das pessoas que eu conheço, apanhámos todos Covid, pá, e do verão para a frente. Mas houve muita gente que morreu e das nossas próprias
Claro.
famílias e não sei o quê, eu não quero fazer isso. Mas outra das coisas por qual não quero fazer, tenho esta vaidade que as histórias que estou a contar, lá está, é outra vez a vaidade, que é uma coisa tramada, mas têm uma certa intemporalidade. E eu não estou interessada na temporalidade da pandemia.
Sim, não interessa estar a falar agora do assunto, não é? Ficarem temporais as coisas, no fundo.
Sim. É.
Quero Destino tinha uma mulher protagonista, uma mulher muito forte, não é? Aliás, deu-lhe um final feliz, ao contrário da versão original, não é? Que era Viver. Tem cinco grandes mulheres, cinco grandes protagonistas. Há aqui uma necessidade ou uma vontade de mostrar o lado da mulher mais forte num género televisivo que é mais associado às mulheres, mas também pode chamar outros homens. Há esta vontade de falar de feminismo, vá, propriamente dito.
Sim, eu sou feminista e acho que eu sou feminista, acho que já nasci feminista. Pronto, isso é uma. Eu comecei a ser feminista sem ter pensamento ou matéria ou teoria capaz de suportar essa ideia. Mas pronto, eu sou de uma família de mulheres, o meu pai incentivou-nos também sempre muito nessa coisa de. Nos afirmarmos de não dependermos de ninguém, de pronto, essas coisas assim. E pronto, e depois a pessoa vai vendo, vai aprendendo. Sim. E ao contrário do que também a maior parte das pessoas pensa ou acha, as pessoas acham que o formato novela é um formato que faz perdurar estereótipos ligados à submissão feminina. Mas é completamente errado. É completamente errado. Eu agora, mais velha, resolvi que me ia doutorar, o doutoramento deixei a meio, e tenho estudado as novelas e as fotonovelas e etc. E vejo que há uma. Se nós virmos bem, há de facto um peso maior nas protagonistas femininas do que nos protagonistas. E porquê? Porque são histórias, não é? Como as parábolas, isto é sempre são sempre parábolas, em que estas histórias foram sempre usadas para, de uma maneira, lá está, de uma forma ou de outra, explicar que é possível. Porque as grandes protagonistas salvam-se sempre, não é? Ora, isto parece. Eu estou nessa, eu acredito nisso,
Sim,
não é?
acredito em
Eu
finais felizes,
acredito,
já percebi.
não é? Eu acredito que Agora, não tenho nada contra as histórias que, pelo contrário, tenham protagonistas homens. Não tenho nada contra os homens. Não, não é? Não, nada mesmo.
Sim.
Portanto, mas sim, acho que se eu puder contar histórias de mulheres fortes ou de mulheres que são capazes, pelo menos, de enfrentar os seus demónios. Que é o caso, por exemplo, aqui no Quero é Viver, o caso da personagem da Rita Pereira, a Maria.
Sim,
É uma
estava pensando
personagem
nisso.
que talvez tem uma dimensão diferente das irmãs. Aliás, as irmãs têm todos percursos
Sim, são duas muito diferentes.
diferentes, não é? A caracterização quis que elas fossem unidas, mas muito diferentes, para poder explorar diferentes formas de emancipação. Mas ela tem uns dramas que são diferentes das irmãs. Mas não é, parece. O que é que pode ser uma vitória para ela? É ser capaz de enfrentar os seus demónios e ultrapassá-los. E não tem só a ver com o problema das relações afetivas, não é? Tem a ver com a liberdade sexual, tem a ver com o problema da bebida, tem a ver com os constrangimentos, sociais, com o facto de ela não ter estudado, ao contrário das irmãs. Tudo isso são coisas importantes.
Sim.
Também de dizer às pessoas, fazê-las sentir isso. Não é dizer em aula de moral, mas é fazê-las sentir isso. E eu gosto de ouvir as conversas na rua e converso com as pessoas sobre esse. Aqui na minha rua converso muito, na mercearia, não. E as pessoas gostam dessa noção de que é sempre possível.
Pois eu ia perguntar isso, se a Helena tem este cuidado de ir apanhando algum feedback de algumas pessoas, seja na internet, seja na rua, portanto já percebi que há aqui essa vontade, esse gosto de perceber como é que as pessoas estão a receber o trabalho que é feito, não é? É isso?
Gosto mais da rua do que dos
Do que
comentários
internet.
de internet, mas leio. Mas
Sim.
leio. E leio quando me insultam, também leio. Rio-me às vezes porque acho que há uma. Eu acho que o topo do que me aconteceu nessa matéria foi um dia que eu vi escrito, a propósito do Quero é Viver, que era sobre o número de episódios. Sobre o
Sim.
número de episódios. Porque há os episódios de produção e depois episódios. Ora, é uma coisa que eu não vou dizer. Quando, agora a Plural já publicou a dizer quantos são os episódios de produção, já não tenho problema nenhum a dizer. Mas até dizer, eu não vou dizer porque eu não tenho nada a que dizer. Mas
Claro.
pronto. Mas vi escrito, acabei de falar com a Helena Amaral ao telefone, que me disse. Que vai escrever mais 220 episódios. Ora, eu não tinha falado ao telefone com ninguém. Foi uma noite. Não tinha falado ao telefone com ninguém e eu não poderia dizer que ia escrever mais de 220 episódios na medida em que não ia escrever mais 220 episódios. Tinha trocado uma mensagem com uma pessoa com quem já troquei várias vezes mensagens, porque tenho esse princípio: quem me escreve, eu respondo. Nem sempre respondo bem, mas depende da maneira como me aborda. Mas em geral,
Claro,
é
sim.
muito. Se for para responder mal, bloqueio essa pessoa e pronto. Porque também não tenho vida agora para mandar aborrecer nas redes
Para
sociais,
se
que
chatear com
está
isso,
velha para isso.
exatamente. Sim.
Não é? Mas tinha falado com essa pessoa, que é uma pessoa que já não conheço pessoalmente, mas já conheço das. De falarmos de gosto disto, não gosto daquilo, tudo normal. E essa pessoa disse-me assim: então está a chegar ao fim? E eu disse: sim, já estou a chegar ao fim. Essa pessoa disse-me assim: então em que episódio já vai? E eu disse: vou no episódio 215. E era a verdade. Talvez ou fosse essa mesma pessoa, penso que não, porque eu depois interpelei, mas terá falado com alguém que disse, e eu li. Que
Quem
tinha
ia escrever
falado
mais?
comigo ao telefone. E então vejo que há uma sequência de pessoas que dizem assim: mas ela pode dizer o número de episódios? Não vou dizer. Fico irritada, claro, mas ao mesmo tempo
Acredito.
dá-me uma certa vontade de rir, devo também dizer. Porque penso assim: fico irritada momentaneamente, fico muito irritada,
Sim.
mas não me vou embora. Eu quero que toda a gente. E não estou presente nesses sítios com outro nome que não seja o meu. Toda a gente saber que eu estou lá, quando estou lá. Portanto,
Quando
se
está
vierem
Helena.
mentir a meu respeito, tudo bem, mas ficam a saber que eu sei.
Sim.
Pronto, é um jogo.
Sim, é verdade. E assim é transparente da parte da Helena, não é?
Ah, da
Apresenta-se
minha
como é.
parte é completamente.
Exatamente. Esta novela Quero Viver aborda aqui vários assuntos que podem ser considerados polémicos, mas alguns assuntos importantes. Há aqui nomeadamente o tema da homossexualidade, que tem sido abordado de uma forma especial nesta novela. Só queria perguntar, houve total liberdade para falar deste assunto?
Total liberdade,
E foi
total.
vontade da Helena, foi vontade da Plural, da TVI, que isto fosse abordado desta forma, assim?
Eu trato de, como eu já disse há bocado, assim, todo o trabalho criativo eu fiz sempre com o Zé Eduardo Muniz e que me deu total liberdade. Total, não é? Ele comenta os episódios um a um, mas mesmo isso eu agradeço-lhe até ao fim da minha vida, porque é muito bom ter um leitor qualificado. E como diz, você veja lá, se você quer ir por aqui, porque isto tem estas implicações, você, estou preocupado com esta linha aqui, mas isso, eu não vejo isso como defeito, eu vejo isso como uma grande qualidade. E
Sim.
acho que um autor que não aprecia isso diz pouco ou diz muito sobre a pouca qualidade desse autor. Porque é inevitável, isso acontece em todo mundo. Que os guiões têm que ter um script doctoring, é inevitável. E então, quem escreve um episódio por dia, precisa desse apoio. E isso é imprescindível. E tem que ser uma pessoa que perceba, não é? Nunca, tenho que dizer assim, nunca, nunca, nunca o Zé Eduardo me limitou de algum criativamente, seja com que assunto for,
Sim.
sejam os assuntos ele gosta mais, outros gosta menos, mas nunca. E isso eu acho que é uma grande, 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 grande felicidade.
Sim, acredito que sim. Eu tenho tentado, nomeadamente, sobre este assunto da homossexualidade, porque se fala muito sobre este assunto na novela e fora da novela, também. Eu tenho tentado falar com os atores Filipe Vargas, João Bittencourt, para também convidá-los aqui para o podcast. Ainda não desisti, ainda vou tentar, porque gostava de saber também a opinião deles e como é que tem sido viver isto tudo, ou como é que foi ver isto tudo. Portanto, visto que agora não consigo perguntar a eles, vou aproveitar e perguntar assim. Vocês têm a noção, vocês, autores e lentes, têm a noção que esta novela, para além de entretenimento, já tocou a vida das pessoas diretamente? Vocês recebem testemunhos de pessoas que dizem: eu identifiquei-me com esta personagem. Estou a falar do tema da homossexualidade, mas posso falar qualquer um dos outros, das quatro irmãs e da mãe também. Portanto, já receberam mensagens.
Sim, tenho o Filipe, por exemplo, e o João Bittencourt também. Mas o Filipe, sobretudo, recebeu
Sim.
montanhas de mensagens. Eu própria também recebi, mas naturalmente os homens homossexuais sentiram-se mais à vontade para desabafar. É uma
Confirmo.
coisa muito poderosa, muito. É quase assustador, não é? Eu já conheço o Filipe há muitos anos e partilhámos algumas dessas e coisas que me chegaram a mim e coisas que lhe chegaram a ele, mas, por exemplo, a mim, não é? Pronto, já sou mais velha, não sei o quê, houve imensas pessoas, imensas mensagens também de partir o coração sobre o problema agora da demência e das mulheres que tomam conta, porque não é? O problema da demência é um problema que toca a tantas famílias, não é? E toca, e normalmente são as mulheres que têm que assumir, tratar essas pessoas. Portanto, é muito comovente, é um tema muito. Eu sinto-me. Sei que tratei o problema da homossexualidade, se calhar de uma forma que nunca tinha sido tratada.
Pois, sim.
Porque não, odeio estereótipos, odeio.
Já percebi.
E não gosto mesmo, e no fundo, toda a minha vida convivi com pessoas com todas as de vários credos religiosos e de várias opções de natureza sexual, e nunca as vi assim. Vi-as sempre, gosto de A, de B, de C, e esse é um princípio básico para mim. Ora, o que acontece é que o é mais fácil às vezes tratar sobre os homossexuais ou mais amaneirados. Bom, eu não gosto disso. E foi por isso, por exemplo, que resolvi numa para adaptar que a personagem do Filipe Vargas seria um militar. Isto para dar exemplo do que é também adaptar. Portanto, eu achei que na sociedade portuguesa, hoje em dia, as pessoas serem homossexuais, não serem, acho que já não é que não conte, não é que não vivamos num ambiente bastante fascizante em termos gerais, etc. Mas acho que é uma liberdade sexual diferente da da América Latina. Portanto,
Sim.
tinha que ser alguma coisa muito forte que impedisse aquele homem de assumir a sua homossexualidade. E que ao mesmo tempo que esse impedimento não fizesse dele um safado. Porque eu sinto muita comiseração pela vida do Zé Luís. Eu tenho empatia pelo Zé Luís. Eu, pessoalmente, sei que ele se farta de sofrer. E, portanto, eu queria fazer perceber que às vezes as pessoas não se abrem porque não conseguem. Porque há um impedimento maior que as impede. E falei muito disto com o Filipe, por exemplo. E ele dizia-me sempre assim: ele não é uma má pessoa para nós. Não, Filipe, ele é muito boa pessoa, só que ele não consegue. E batalhámos os dois, e o Filipe construiu assim. E isso é explicar que, de facto, a vida não é preto e branco. Pronto, se calhar isto nunca tinha sido feito assim.
Pois, sim, foi a
Pronto,
abordagem. Sim, uma
da
abordagem diferente.
abordagem.
Eu ainda ia ter o Filipe Vargas aqui para ele comentar essas coisas comigo que eu não desisti ainda. Gostava muito de perceber essa perspectiva. Helena, sem divulgar aqui muita coisa, o que é que podemos esperar ainda desta novela? Ainda nos faltam aqui os vizinhos, não é?
Eu gostei muito de fazer os episódios finais. Normalmente não é assim, porque uma pessoa está fartíssima, não é?
Imagino.
Quando se acaba é um grande silêncio e é muito desesperante e muito angustiante. Mas neste caso eu gostei imenso, porque você entusiasmou-me. A ideia de procurar os finais que honrassem as personagens, os homens também. Portanto, eu acho que é, todos vão ter o que merecem no melhor dos sentidos, mesmo os que possam ter um final menos agradável. E isso entusiasmou-me. O que é que se pode esperar? Bom, já é o esperar de uma grande história de amor, que é a história da Ana e do Sérgio, não é? Que é outra personagem que eu também me apaixonei desde o primeiro dia. Porque como é que se pode dizer tanta coisa à larva e ser ao mesmo tempo tão enternecedor o amor que ele tem por aquela mulher? Eu sou
Sim,
uma romântica só, portanto.
já percebi. Desde a infância, né? Basta. Desde a infância. Helena, e há projetos futuros? Há aqui coisas pensadas para fazer?
Não posso dizer.
Ah, tentei. Eu tinha que tentar aqui um bocadinho.
Não
Então,
posso mesmo.
eu percebo, eu percebo.
Mas sim, quer dizer, mas. Um autor está sempre em movimento, não é?
Sim.
E primeiro para-se um bocado com uma novela. No dia e nas semanas seguintes, a sensação é eu nunca mais vou ter nada, porque esgotei,
Eu imagino.
porque o ritmo é não é? Eu quando começo a fazer novela, aquilo demora a chegar ao ritmo, mas quando chego ao ritmo, eu trabalho 7 dias por semana. E não tem, mesmo que não consiga fazer nada, eu estou aqui a olhar para me corrigir. Pronto.
Imagino,
Portanto, no
sim.
final, a sensação é dei tudo, 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 não me sobrou nada. Isso é como tudo, não é? Depois volta,
Quando
mas aqueles primeiros tempos são difíceis. E quando volta, normalmente também é como um atleta de alta competição, não é? Faz, descansa, mas quando volta, volta mais poderoso, eu acho.
vamos esperar por isso. Helena, só para terminarmos, tenho só um último desafio. Eu termino sempre estes episódios com um desafio. Tem que ser um desafio criativo, obviamente, aqui sobre a Helena. Se a Helena fosse uma personagem de uma novela, como é que era a descrição desta personagem? Sim, muito rapidamente, quem é a Helena, no fundo? Nesta novela da vida real, vá, digamos assim, quem é que é a Helena? Que personagem que é?
Isso é complicado.
Helena.
Isso é muito difícil. Não sei, acho que sou uma mulher de bem com a vida. Mas como diz a canção, não é? O melhor é sempre o que está para vir. Embora a partir de uma determinada idade, é um bocado difícil esse conceito. Mas sim, mas acho que sim, acho que a base é essa. Sou apaixonada pela leitura, de bem com a vida e curiosa, curiosa com o que está para vir.
Parece-me uma ótima descrição. Eu vi a novela, só por causa da personagem. Helena, obrigado. Eu já estendi aqui o nosso tempo, peço imensa desculpa, mas eu ficava aqui horas à conversa consigo. Obrigado, Helena. Muito obrigado por
Não,
este.
obrigada, André. Gostei
Espero não ter
muito.
gastado muito, mas pronto, deu aqui para falarmos de vários assuntos. Satisfiz a minha
Não,
curiosidade.
foi ótimo, foi ótimo.
Está bem, Helena. Muito
Tá.
obrigado. Muito sucesso.
Obrigada a eu.
Beijinho.
Deus, André.
Obrigado. Com licença.
Prazer.
Se isto fosse uma novela e não um podcast, provavelmente agora apareceria em letras garrafais a palavra fim, não é? Mas pronto, não vai aparecer, digo só eu que é o fim, mas deste episódio, mais capítulos se escreverão no futuro deste Deus no Comando. Para já, um grande obrigado à Helena Amaral pela simpatia, pela generosidade, pela disponibilidade com que conversou comigo e que partilhou convosco também muito sobre si, sobre a sua carreira, os seus projetos e a sua profissão. Eu achei que a conversa foi muito boa e muito rica e tenho para mim que vocês também acharam, não acharam? Claro, claro que sim. Obrigado também a vocês por terem estado desse lado. Já sabem, sigam o meu conselho, é para seguir religiosamente a televisão nacional. O Deus no Comando está de volta em breve para mais conversas. Pode ser assim? Então, até lá, um grande abraço e, como se diz nas histórias das novelas, que vivam felizes para sempre.